Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, boa tarde. Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque e está a começar mais um Olá Vizinho nesta terça-feira, dia 12 de dezembro.
E hoje o Olá Vizinho é especial para todos nós aqui na Rádio Freguesia de Belém, porque vos vamos falar sobre o aniversário do nosso programa, que este mês de dezembro faz 2 aninhos.
Yupi!
Pois é. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
Nós até temos aqui uma velinha com 2.
É verdade.
Para pôr nos bolinhos.
Para pôr nos bolinhos, é verdade, e para cantarmos os parabéns.
Mostrar a gente, vamos ter que dizer quem? A nossa Cristina
Almeida. É verdade, que nos trouxe aqui umas fatias de bolo e uma vela para cantarmos os parabéns. Pois é, hoje vamos partilhar consigo algumas mensagens, falar sobre alguns momentos deste programa.
Isso, e vamos passar essas mensagens de convidados que tivemos o gosto de entrevistar durante estes 10 anos. E até vamos ter uma conversa muito rápida ao telefone com o Daniel Fontoura, um conhecido animador de rádio da RFM.
Mas ainda vamos ter um momento dedicado, como sempre, à saúde e bem-estar, com a Cristina Almeida, e vamos destacar uma personalidade da nossa freguesia.
Exatamente, vamos falar sobre Augusto Cid.
E vamos ter também espaço para música, claro, como podia deixar de ser, claro, música, claro. Faz parte da nossa vida.
Uhum.
E teremos ainda notícias sobre um projeto de Natal chamado O Presente Solidário, com a nossa Vogal da Cultura e Turismo e Cidadania, e a Nara Mota Pinto.
Exato, e tudo isto já a seguir ao separador.
Estamos em dezembro, o mês do Advento, da chegada do Menino Jesus. E como é que é preparar a chegada de um bebê a casa? É e isso que hoje
a Cristina nos vai dizer. Como é isso?
Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, antes de falarmos de qualquer coisa, quero dar os parabéns a este programa. Eu espero que soprem a vela que eu trouxe de 2 aninhos e que isto se repita durante muitos, muitos anos. E que eu venha cá cada ano entregar uma vela de 3, 4, 5, pronto.
Ora, muito bem, cá esperamos.
Muitos parabéns.
Nós temos muito gosto em continuar a ter a Cristina aqui connosco.
Obrigada, e acho que esta iniciativa é estupenda. Acho que o programa é giro. Uhum. É giro e é interessante. Uhum. Junta as duas coisas, porque tem momentos mais sérios, mas tem momentos também bastante divertidos.
Não pode ser sempre tudo sério.
Exatamente.
É que nós somos umas grandes malucas.
Não pode ser. Bom, então eu estou cá hoje para falarmos um bocadinho. Eu vou pretender sempre nestes programas que o tempo ou qualquer coisa que se celebre tenha a ver com a minha especialidade, que é ginecologia obstetrícia. Pá, e estando no mês de Natal, que Natal quer dizer nascimento de Jesus, não podíamos estar a deixar de falar do Advento. Aliás, o Natal é dia 24, não é? Que foi quando Jesus, pronto, quando os cristãos decidiram que era a data de nascimento de Jesus, mas precede a isso o Advento, que é o mês de preparação, de espera. Pronto, começa no último domingo de novembro e vai até dia 24 de dezembro. Então é nesse mês de espera que nós estamos agora, mas que agora vamos extrapolar às nossas futuras mães. Então, num mês de espera, o que é que se tem que preparar? Vem um bebê aí, o que é que eu tenho que ter pronto, entre aspas? Então vamos fazer, porque é preciso ter muita coisa pronta, não é?
É uma logística muito difícil.
É.
E hoje em dia, com tanta coisa à venda, e
exatamente,
tanta, não é?
É preciso termos. Por exemplo, vamos começar pela higiene do bebê. Nós não podemos ter, temos que ter uma banheirinha adaptada, ou um baldinho, até um baldinho, qualquer coisa pequena, para poder dar a banho ao bebê. O bebê não pode tomar banho na banheira grande, obviamente. Precisamos, o gel de banho, Estamos no capítulo da higiene. O gel de banho também não pode ser assim um gel assim qualquer, no supermercado qualquer.
Nem aquele que se usa para os adultos.
Exatamente, tem que ser assim um gel adaptado para esta pele, delicada. É, pronto, peles atópicas levarão também outro tipo de gel. Uhum. É, pronto, pronto, banheirinha, o gel, pronto, ter umas toalhinhas também fofinhas para bebê, não é? Uhum. Uma ou duas. É, pronto, ter um creme para as assaduras. Não é? Porque temos a fralda, é muito importante escolher um bom creme, até tentar ver umas amostras antes. Nós até andámos na consulta várias amostras para depois as mães experimentarem. Testarem, é? E ver pois. o que é que está.
Podem tirar dúvidas. Exatamente. Com
até porque às vezes a reação da pele não pode não ser pode igual não ser, de creme para creme.
Exatamente, exatamente. Cremes. Uhum. Pronto. Eu gosto muito dos cremes de antigamente.
Nada como os cremes de antigamente. As coisas de antigamente.
Sim, senhor.
O Lauroderme.
Por exemplo. O Hollywood. O Hollywood. Sim. Aquele cheio. Pronto. Agora já há um Hollywood que cheira bem.
Antes cheirava a peixe.
Cheira muito mal. Mas era bom. Era.
Fazia uma barreira, sim. Aqui nas, pronto, da higiene mais ou menos é isto. Em relação à alimentação do... Como é que vai ser? Como é que eu vou alimentar o meu bebê? Não sabemos. Até na altura do bebê nascer, nós não sabemos que tipo de alimentação. Se vai ser a amamentação, não é? Uma alimentação natural, o peito. Uhum. Ou se o bebê vai precisar, ou porque as mamas estão invertidas, ou porque há um problema qualquer.
Ou porque o bebê não é suficientemente...
Pronto, é termos também leite artificial. Uhum. Por isso, depois o pediatra há de falar com a mãe e dizer, olha... Mas antes disso, a mãe tem que ter biberons em casa, tem que ter um sistema de esterilização dos biberons, ter ou no micro-ondas, ou na panelinha, pronto.
Desinfeita. Na panelinha antiga.
A panelinha antiga, é isso mesmo. Tem que se preparar, pronto, se amamentar vai precisar de uns discos de amamentação, pronto. Por isso, nesse aspecto também é preciso, não é logo se vê, estar mais ou menos, um biberonzinho em casa... Pronto, e depois logo se vê. Se
é eu espero que as futuras mamães estejam de papel e lápis.
A tomar nota.
Lista
é uma lista grande. É uma lista grande.
Exatamente. Bom, então, depois de alimentação e da higiene, vem a noite. O bebê precisa dormir numa caminha dele. Pronto, num bercinho adaptado ao peso e à idade dos meses, com um colchãozinho também adaptado, com barreiras, e uma coisa que...
Isso deve ser algo que a mãe e o pai devem ter já, muito conta, porque há muita tendência, principalmente quando é o primeiro filho, de o bebê chora, vamos pôr... Junto sim, a nós, sim, na sim, nossa sim. cama. Isso não é boa ideia.
Não é boa ideia. Não é, e este pode, pronto, eu não quero assustar.
Sim, mas pode representar aqui alguns
pode clientes, haver não? um risco, pode haver um risco, e há, às vezes, até mortes dos bebês a dormir nas camas dos
depois,
pais.
São muito pequeninos.
Exatamente. E outra coisa que é importante é... Quando se faz, que eu fixei durante muito tempo, e era uma pergunta que os pediatras faziam no exame dos internos, que é, quando nós fazemos a caminha do bebê, pôr o lençol, por isso, é aquela norma dos pés com os pés, por isso, o bebê tem que estar deitado com os pés a tocar na parede da caminha.
No fundo da caminha.
Exatamente. Pronto, e faz-se a cama a partir daí, por isso dobra-se o lençolinho.
Ou é preciso para fazer ali um...
Exatamente, o bebê fica... Barreira. Vamos supor que vamos só utilizar meio berço. Pronto, o bebê está encostado cá embaixo. Por isso, se o bebê se mexer, se enrolar, não sei o quê, não tem lençóis amplos e soltos para ele poder
ficar enredado.
Por
exatamente.
Isso é o que se diz pés com pés, os pés do bebê nos pés da cama.
Pronto, olha, não seria isto.
Sim, senhor.
Sim, parece senhor. Que ensinar os teus netos.
Agora só os meus netos, sim.
É isso.
Meus filhos já não.
Pronto. Depois o bebê está a dormir, e nós temos que fazer, as mães têm que fazer qualquer coisa, têm que ter um sistema de, pronto, podem descansar, não sei o quê, mas tem que haver um sistema de segurança, de vigilância contínua no bebê, não é? Por isso, aqueles intercomunicadores que havia antigamente, ou agora termos aquelas câmaras...
E aplicação custa, no telemóvel,
sim,
câmaras no telemóvel.
30 euros e temos ali uma câmara... continuamente...
Olha, mais barato do que lá antigamente.
Sim, senhor.
Os intercomunicadores custavam 100 e tal euros.
Exatamente, por isso fazem uma aplicação no telemóvel, vão a uma loja de eletrodomésticos, compram uma camarazinha e, pá, e é um descanso. Pronto. Depois, pronto, o bebê já tomou banho, já comeu, já dormiu, temos que levar a passear. Não é? Temos que passear.
Precisamos do carrinho
do bebê. Pois. Pronto, um carrinho e precisamos... Pronto, daquela cadeira que se põe no carro, não é? Da cadeirinha do carro, com as normas atualizadas. Já não são as cadeiras que antigamente, por isso são cadeiras altamente sofisticadas e seguras e também um bocadinho caras. Por isso, estes orçamentos antes do bebê nascer, pronto.
Tudo pesa. Tudo. Posso só dizer uma coisa, eu lembro-me de ver nas fotografias e uma vez fiquei espantada porque estava a ver umas fotografias quando éramos pequeninas e então estava uma fotografia nossa do carro, eu tenho uma irmã gêmea, e então eram as duas cadeiras que tinham assim uns ganchos e prendiam na parte de trás do assento.
Sim.
Não tinha cintos, não tinha nada, então aquilo ia ali, assim, pronto, se houvesse uma travagem, qualquer coisa... Estar a cadeira ou não estar era igual.
Mas agora já não é isso.
Agora foi com o que eu vos falei o outro dia. Nós não deixamos na maternidade sair os bebês com as mães
sem
vermos a cadeirinha. Pá, tem que ter aí o ovinho. Bom, depois, o precisamos mais ir controlando o peso do bebê. Por isso também, se calhar, é preciso ou uma balancinha ou ter um sítio, uma farmácia lá ao pé para ir pesando. Pronto. E depois temos que precisar, uma coisa que não se compra, não se vende, que é ter muito mimo com a mãe. Pronto, isso é uma coisa
paciência,
que temos que preparar
mimo, não é?
Um bocadinho antes da vinda do bebê. Pronto, a mãe tem que estar preparada, que estas primeiras horas, quando chega com o bebê a casa, o que é que eu faço e o que é que... Eu lembro-me quando eu cheguei com o meu primeiro filho a casa, eu pus o bercinho na cozinha, em cima da mesa da cozinha, sentei-me e digo, o que é que eu faço? E agora? E chorei, o que é que eu faço? Pronto. E lembrar que estes primeiros tempos depois do nascimento são muito... passam muito sensíveis, muito complicados, mas que depois, pronto, vai haver uma interação entre a mãe e o bebê e a mãe vai se entender com o bebê e aquilo vai ser uma dupla que vai funcionar e que palpites de fora, não, nada disso.
Mas ninguém, cada cabeça é suficiente.
Exatamente.
Cada
e
um
ninguém vai saber
melhor
dar melhor
que
o bebê do que a mãe.
Claro.
Pronto. É isso. Isto é um pequeno apanhado do que preparámos
mas são as dicas principais, não é?
Aquilo e importantes que, também, não é?
Aquilo que não podemos deixar de ter a linha de conta. E pronto, e se as nossas futuras mamas tiveram a tomar notas, já está. Se não, amanhã de manhã...
Voltam a ouvir o programa às 10 da manhã e tiram as notas.
Ainda no podcast.
Do nosso site.
Exatamente. Sim, podem ainda ir lá fazer um refilho ou qualquer coisinha, não é?
Tem sempre opção. Não há desculpas.
Não há desculpa. Para não seguir aqui as indicações preciosas que a Cristina nos acabou de dar. Então,
sim, senhor.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Cristina.
Obrigada eu. Tenham um bom resto de dia de
aniversário. Muito obrigada.
E então até daqui a 15 dias.
Até daqui a 15 dias.
É daqui a 15 dias, mas no
mas
próximo,
calhar no próximo.
Já não é a Cristina e nós agora só nos voltamos a ver para o ano.
Para o ano.
Então até para o ano.
Até para o ano.
E umas boas entradas.
Igualmente. Vá, um beijinho.
Obrigada, Cristina.
Obrigada.
Como lhe dissemos, este mês festejámos o nosso aniversário. Parabéns a você,
já cantámos não é?
Neste nosso programa, que faz parte da grelha de programa da Rádio Freguesia de Belém, a nossa rádio online, que está de parabéns pelo excelente trabalho que desenvolve junto à nossa comunidade. E nunca é demais realçar.
Exatamente.
É verdade que sem a Rádio Freguesia de Belém não haveria Olá Vizinho.
Ora, mais. Nem mais. Isto é bem verdade. E, Luísa, já agora sabes quantos programas que nós contamos nestes 2 anos?
Bom, já são alguns, já. Estamos quase a chegar àquele número redondinho que é um 100,
é,
não é?
Estamos quase na programação, sim, sim. Tu e eu já fizemos 73 programas, não é?
É verdade. No início tínhamos connosco a Mafalda Proença, que entretanto saiu, e depois, quando o programa teve 2 edições, entre o final de 2022 e início de 2023, ou seja, entre outubro a março, com o programa à terça e outra à sexta, contamos com mais 25. Exato. E estes 25 programas tiveram a animação do Sandro e da Carla.
Isso mesmo. Porque o Olá Vizinho teve a sua emissão inaugural em dezembro de 2021, e nessa altura o programa, que foi e se mantém sempre em direto, passava na nossa rádio às quintas de manhã, às quintas-feiras de manhã. E nós não parámos durante a pandemia, não é?
Não, não.
Fizemos emissões em Zoom e tudo.
Em Zoom, é verdade. Sim, sim. E como dizíamos, o programa só passou para as terças-feiras quando tivemos as tais 2 edições, com as sextas também, o Sandro e a Carla.
Não é? Pois, e entretanto, quando regressámos a uma edição semanal, alterou-se o horário de emissão para as tardes de terça, como agora estamos a fazer, não é?
E tem sido muito divertido.
Tem sido.
Isto é sempre uma animação para nós.
É verdade, é verdade. Nós fazemos, eu acho que, Luísa, nós fazemos uma equipa engraçada. Eu acho que nós funcionamos bem e acho que temos tido a sorte de conseguir ter aqui no programa grandes convidados.
É,
e acho também alguns temas que podem ser de interesse. Aliás, há pouco a Cristina mencionou isso e eu fiquei aqui toda derretida ao ouvir ela dizer isso. Mas sim, eu acho que esse tem sido uma nossa preocupação, não é?
Somos uma equipa maravilha. Bom, e também quem nos ouve é que poderá talvez dar a sua opinião.
Sim, sim. E já agora, não sei se tu concordas, mas isto de fazer rádio é uma experiência fantástica. E hoje temos aqui algumas mensagens que nos foram enviadas por diversas pessoas que passaram por aqui no Olá Vizinho das Terças.
Pois temos, e olha para já, e por exemplo no programa de maio deste ano dedicámos um espaço à sensibilização para a importância da dádiva de sangue e recebemos a seguinte mensagem do Instituto Português de Sangue e da Transplantação. Ouvi o programa, está muito bom, gostei do vosso reforço sobre o convite à dádiva de sangue e seus mitos. Parabéns, muito obrigada.
E naquele programa que dedicámos ao Dia da Matemática, lembras-te? Foi divertido também. A professora Lita Correia, que é a professora aqui na secundária do Restelo, que foi uma das nossas convidadas nesse programa, enviou-nos esta mensagem. Acabei de ouvir o programa todo e gostei imenso. Bem estruturado e com convidados a abordar a matemática de diferentes formas. Foi efetivamente uma maneira diferente de celebrar o Dia Internacional do Pi. Muito obrigada por esta oportunidade. Desejo-vos os maiores sucessos na continuação do vosso trabalho.
Mas tivemos também uma série de programas dedicados à história da música e dedicámos um deles à história do fado. E nesse programa, para além de outros convidados, tivemos o Rodrigo Costa Félix e a nossa colega Rosa, que participou em 2 dos nossos Olá Vizinho e também nos enviou um áudio. Ora, ouçam.
Parabéns, Olá Vizinho, por estes 2 anos. Meu pai e eu tivemos o prazer de participar em 2 dos programas e gostei muito. Faço votos para que o projeto continue por muitos mais anos, pois é muito interessante. Um beijinho muito grande à Luísa e à Fátima.
É sempre bom ouvir estas opiniões dos nossos convidados. E já tivemos muitos, e alguns até famosos, não é verdade? Lembras-te, por exemplo, da doutora Manuela Ferreira Leite e da Catarina Furtado, que participaram no programa sobre o Dia da Mulher. Recentemente, da Alberta Marques Fernandes. E como já abordámos imensos temas diferentes, já aqui tivemos representantes de muitas entidades, desde membros da direção da Ordem dos Psicólogos, da Comunidade de Vida e Paz, da CPCJ, da CASES, de entidades ligadas ao ambiente e proteção dos oceanos, como por exemplo a Marine
Stewardship Council.
Sim. Colegas nossos da Junta, professores das escolas da freguesia, alguns colegas nossos voluntários aqui na rádio, membros do nosso executivo, fregueses nossos, como por exemplo os nossos séniores e outros ouvintes. E temos aqui mais uma mensagem.
Mais uma.
Olá, Rádio da Freguesia de Belém. Eu sou a Teresa e quero dar os parabéns ao programa Olá Vizinho, que celebra hoje o seu aniversário. Tive o gosto de participar num dos programas e deixo aqui um beijinho muito grande à Luísa e à Fátima.
Luísa. É muito bom ouvir, não é? E a lista realmente já vai longa. E por termos recebido várias mensagens de parabéns, eu acho que nos leva a pensar que talvez seja um reconhecimento de que estamos a alcançar os objetivos a que nos propusemos neste programa. E sim, já são tantos convidados que tivemos realmente um grande gosto de entrevistar. Até tenho receio de nos esquecermos aqui sim, de alguns.
Desculpem. Não é?
mas depois ainda vamos ter o programa 100 e vamos repor aqui isto.
É, exatamente.
Mesmo assim, podemos ainda passar mais umas mensagens.
Olá, fala Alberta Marques Fernandes, vossa freguesa. É para dar os parabéns ao programa Olá Vizinho, da Fátima e à Luísa. Beijinhos para as duas.
Olá, Rádio Freguesia de Belém. Eu sou Francisca Jardim e dou os parabéns ao programa Olá Vizinho, por mais um aniversário. Eu tive o prazer de participar num dos programas em que um dos temas era a diabetes e espero que o Olá Vizinho continue por muitos mais anos. Mando um beijinho muito grande à Luísa e à Fátima.
É sempre muito bom, não é? Mas ainda temos mais mensagens.
Pois temos.
A primeira agora é de Helena Lencastre e a segunda de João Carvalhosa, uma voz inconfundível. Ambos vogais do nosso executivo.
Olá, Rádio Freguesia de Belém. Sou Helena Lencastre, vogal do Pluro da Educação e Juventude da Junta de Freguesia de Belém. E queria dar os parabéns ao programa Olá Vizinho pelo segundo aniversário. Mas, como o programa não se faz sozinho, gostava também de dar os parabéns à Luísa e à Fátima pelo excelente trabalho que têm feito ao longo destes 2 anos e desejar que o Olá Vizinho continue com muito sucesso. Continuo a sentir que a população está a ser representada na nossa freguesia, na nossa rádio e que a rádio sinta que também está cada vez mais próxima dos cidadãos. Muitos parabéns por muitos anos. Boas festas para todos.
Olá, sou João Carvalhosa, vogal do Executivo da Junta de Freguesia de Belém. Queria dar os parabéns ao programa Olá Vizinho, da Rádio Freguesia de Belém, e muito especialmente os parabéns à Fátima e à Luísa pelo excelente trabalho que têm feito, que têm dinamizado a nossa comunidade. Parabéns a elas e parabéns também à equipa da Rádio Freguesia de Belém.
É? Muito bom, muito, muito bom. Olha, Fátima, e também já tivemos aqui momentos bem engraçados, não
sim,
é verdade?
Sim, sim, sim. Tivemos. Por exemplo, no início do programa fizemos algumas reportagens de rua que eram sempre uma animação. Sim. E houve momentos realmente engraçados. Por exemplo, fizemos aquele programa sobre as coletividades quando estivemos no Caselas Futebol Clube, não é? Foi giro. Tivemos ali uns entrevistados que eram assíduos no clube e realmente partilharam ali connosco algumas histórias que são memoráveis, não é?
Desculpa estar-me a rifar, é que eu lembro-me perfeitamente da cara do senhor que me entrevistou. E ele era completamente, era mesmo
engraçado.
É verdade. E lembras-te nos primeiros programas quando fizemos uma série de entrevistas aí na freguesia?
Sim, andamos por aí.
Aliás,
sim,
dos primeiros programas foi aqueles do Natal, em que foi para aí a primeira vez que eu saí para a rua e logo com a primeira senhora foi no talho e eu perguntei, então, gosta do Natal? E ela, não. E eu, pronto, e agora?
E agora o que é que eu digo mais?
Então eu costumo ter trabalho. Não, não, é tudo a minha sogra que tem. A minha sogra é que faz tudo.
E assim no início, quando a pessoa ainda está ali um pouco,
é, pouco à vontade
e tal, e agora o que é que eu digo mais, não é?
É verdade.
Enfim, mas são sempre momentos diferentes e é o que arriscas num direto, não é?
Sim, sim, os diretos têm destas coisas.
Seja na rua, seja aqui no estúdio. Exatamente. Tu não consegues prever, não controlas. E lembras-te também, quando nós estávamos no início do programa, nestes primeiros programas, tínhamos connosco uma parceira que já não está agora a participar, mas que no início ainda participou, que
claro
era a
Mafalda. Lembro, é verdade, a Mafalda, é verdade, a Mafalda estava, a Mafalda fazia comigo os exteriores, alternávamos, enfim, ora ficava uma, ora ficava outra aí no estúdio, ora ficava uma, ora outra fora.
A Mafalda, entretanto, começou a trabalhar o tempo inteiro, já não
exatamente,
tinha disponibilidade. Mas um dia deste nós vamos ter que lhe telefonar para matar saudades.
É isso.
É. E lembras-te também que quando estávamos no bairro do Restelo, não é?
É verdade, particularmente na Rua das Lojas. E já estivemos também com representantes do Teatro Luca, das nossas coletividades, do CCB. Olha, sei lá, foram tantos os convidados e as reportagens de rua.
Mas como vamos comemorar o centésimo programa no próximo mês de janeiro, iremos nessa altura também relembrar mais alguns bons momentos do programa, porque hoje ficamos por assinalar o aniversário do Olá Vizinho, que já conta, como lhe dissemos, com 98 programas e já que faz...
Dois anitos, não é? Mas é, e o tempo é sempre curto, uma hora passa a correr.
A quem o dizes? Uhum. Porque isto de fazer rádio e quando se faz com gosto, como é o nosso caso, parece que o tempo voa. Pois é. Entretanto, acho que talvez possamos fazer uma pausa agora e que tal deixarmos os nossos convidados e ouvintes com Billie Eilish, Everything I'm Wanting.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. Something from me now, and I don't wanna let him down. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me.
E estamos de volta. E lembro-me que está com a Rádio Freguesia de Belém nesta sua tarde, terça-feira, com o programa Olá Vizinho. E já estamos, vamos passar aqui uma próxima entrevista. Elisa, realmente fazer rádio é uma experiência e tanto, não é?
É mesmo.
Aliás, penso que partilhada por outras pessoas que fazem rádio, e não querendo comparar-nos com os profissionais, já que tu e eu somos duas pessoas que não fazem rádio a tempo inteiro, nem somos profissionais, não é?
Mas somos muito jeitosinhas.
Ajeitamos-nos. Pensámos que talvez fosse interessante ouvir da boca de alguém que é um profissional como é para ele ser animador de rádio.
E para tal convidámos para estar aqui connosco ao telefone Daniel Fontoura, um conhecido animador da rádio das manhãs da RFM. Penso que muitos dos nossos ouvintes sabem de quem estamos a falar. Ele começou na Mega Hits e agora está na RFM. Com ele vamos então falar sobre a sua experiência nesta aventura que é fazer rádio. Boa tarde, Daniel.
Olá.
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 Olá, vizinhas. Olá, boa tarde.
Olá, tudo bem? Daniel, muito obrigada por estar connosco aqui ao telefone.
E ter aceitado este nosso convite.
O nosso convite. E pronto, gostávamos de saber como é que surgiu esta experiência de fazer rádio, como é que tudo isto começou.
Como é que é isto de fazer rádio? É
uma longa história.
Ou não é? Como é que é?
É uma longa história.
Mais ou menos. Pode ser resumida rapidamente. Então, eu fiz um
fiz um casting. Eu há muitos anos, tinha eu 19 anos, ouvi na RFM um pedido de casting: queres participar, queres fazer rádio, gostavas, tens mais de 18 anos. E eu, que estava a tirar turismo, achei, se calhar até era giro, e mandei o meu currículo. Entretanto fui chamado para fazer uns castings e para fazer uns testes de voz. Na altura era para um projeto que era da Mega FM, que ia abrir no Porto e tinha emissões locais. E eu sou de Gaia.
Sim, pois. Estava
lá.
Até temos muito em comum. Eu também sou do Porto, também tirei pronto. Turismo. Pronto, se calhar ainda vou chegar à rádio mesmo.
A sério?
Não, esta rádio é séria. Esta rádio é séria.
Esta rádio já é séria.
Já é séria, claro. Séria.
Depois só um bocadinho da dimensão onde chegam e dos meios que têm para chegar às pessoas. É a única diferença.
Pois, é verdade, nós ficamos aqui um pouco mais limitados, não é?
Mas é tudo igual. E, entretanto, pronto, depois não fui escolhido, curiosamente, e tenho lá a carta a dizer que não fui escolhido, e cerca de 2 ou 3 meses depois ligaram-me a dizer: olha, nós tínhamos escolhido 3 raparigas e um rapaz, e o rapaz que nós escolhemos prefere fazer desporto e eu sonho dele a fazer rádio, e portanto nós queríamos que tu viesses fazer um estágio.
Oh, Daniel, estava escrito. Tinha que ser
estava
o Daniel.
Escrito, sim. E pronto, isso já foi há 22 anos. Portanto, nunca mais parei.
E isso foi na Mega Hits.
Isso foi na Mega, que é do mesmo grupo da RFM, da Renascença. E portanto, comecei na Mega, tive 15 anos e meio na Mega e depois, em 2017, fui convidado para a RFM e pronto, isso foi para a RFM.
E é quando vem para Lisboa, não é?
Eu vim para Lisboa em 2010. Foi na altura ainda na Mega. E porque o projeto da Mega depois, entretanto, mudou um bocadinho e tive que vir para Lisboa, mas pronto, e depois a partir daí foi só continuar a fazer o percurso até ter chegado à RFM.
E fazer rádio é realmente uma paixão para si, não?
É, claro.
Há visto.
Sim, porque apesar de tudo, o turismo depois ficou para trás, apesar de depois ter acabado o curso na área, mas ficou para trás porque a rádio tornou-se uma paixão muito grande e a partir do momento em que se experimenta, nunca mais
nunca mais se deixa.
Nunca mais se deixa. Esse é um problema grande.
E os horários? Os horários nunca foram sempre os mesmos?
Os horários nunca foram sempre os mesmos. Já fiz, acho que, todos os horários possíveis e imaginários na rádio, sim.
Até os de
manhã,
noite?
Manhã, à tarde, à noite, sim. Até à noite. Já tive programas que terminaram às 2 da manhã. Portanto, e outros que começam às 6, portanto, é quase a madrugada toda.
Às vezes é complicado conciliar com a vida pessoal, não é?
É não. Um bocadinho, mas resolve-se. É só uma questão de organização e de perceber que, sei lá, há tanta gente que hoje em dia trabalha por turnos e tem vidas tão complicadas, turnos tão esquisitos. No fundo é só mais um turno.
É mais um turno que se faz.
Sim.
Mas há horários que
prefere,
que gosta mais. Ou outros que gosta menos, ou não?
É sim, eu... Custa-me muito acordar cedo. Sei que estou a fazer o programa da manhã, mas custa-me muito. E pronto, e prefiro acordar mais tarde. Claro. Programa ao fim da tarde, ou a esta hora, perfeito.
É sempre melhor.
É espetacular. Porque dá para dormir mais um bocadinho.
Mas amanhã começa a quê? Às 7?
Nós começamos às 6.
Às 6, vocês começam às 6.
E então no inverno é completamente noite.
É mesmo, chuva e frio é doloroso. É doloroso. Mas tem que ser, e assim, há coisas piores. E nós, falo para mim, mas temos a sorte de fazer aquilo que gostamos mesmo. E
depois quando chega ao estúdio,
não é trabalho.
Sim.
Exato. Acho que este horário da manhã é complicado. Antes e depois, durante, é espetacular.
Então, e como é que tem energia para isso tudo?
Pois. Não sei.
Como é que vai buscar a energia?
Ainda por cima, porque eu não sei se tu sabes, mas ele tem uma bebê pequenina agora, uma Olivia muito
sim,
bonita.
Sim, 6 meses. É? Pois. Aliás, faz 7 meses esta semana, né?
Parabéns.
Obrigado. Pois. E é duro, é uma questão de depois tentar conciliar as coisas todas, mas é só a organização. E perceber que se acordar à meia da noite porque ela está a chorar, pronto.
Tem que ser.
Tem que ser. Café. Que ser. Café é fundamental. E muito café.
Muito café. Café.
Sim. Café. Muito, sim.
Mas também a Marta, que é a mãe da Olivia, a mulher do Daniel, sim. É aqui uma parceira fantástica, não é?
Sim, tem que ser assim. Tem que ser.
Só assim funciona.
Sim, lá está. Eu estou impedido de poder levar a minha filha ao infantário de manhã, mas não estou impedido de ir buscar. Portanto, é aquela partida, ela vai levar de manhã, eu vou buscar e tentamos dividir assim
as tarefas, não é? E o tempo com ela também.
E o tempo com ela também, sim, vamos tentando dividir e pronto, acho que é mesmo tudo uma questão de organização, que às vezes não é fácil, que exige muita ginástica. E hoje, por exemplo, tenho um dia assim um bocado atarefado, ainda não consegui almoçar, mas irei fazê-lo algures no tempo. Pronto, e lá está.
Quando houver oportunidade.
De repente, depois de ter uma bebê e estar a fazer este horário, uma pessoa relativiza muitas coisas, como por exemplo horários.
Isso é tudo secundário. Nesta altura.
Mas, Daniel, você é um homem da comunicação por excelência, porque nós sabemos que para além de fazer rádio, também tem paixão pela música e sabes até que tem uma banda e gosta de cantar, não é?
Sim.
Ah, eu também gosto de cantar, estás a ver?
É só coisas em comum.
É verdade.
Então, vamos lá.
Está um bocadinho em stand-by, porque entretanto a minha banda estava no Porto, quando mudei para Lisboa ainda ficámos ali uns bons anos à distância, e hoje em dia com as tecnologias é mais fácil fazer as coisas, mas chegou uma altura em que depois não era só eu, mas todos nós tínhamos vidas profissionais e familiares que tornavam a coisa... Sim, é por acaso, ainda nos juntámos há pouco tempo, temos muitas músicas em carteira e temos que, no fundo, definir que, ok, bora lá fazer mais ou lançar mais algumas coisas que ainda temos e gostávamos de pôr no mercado, temos que estruturar.
Se calhar ainda vai haver tempo para isso também?
Sim, então, eu acredito que sim, eu nunca digo que não e nunca digo, já não temos idade, nós temos sempre idade, temos sempre idade para tudo e mais alguma coisa, não há impedimentos, portanto é só uma pessoa querer e conseguir organizar a vida nesse sentido.
Então, se o Daniel e os seus parceiros da banda quiserem, fica aqui o convite para a próxima faixa de música que vocês lançarem, têm que vir aqui ao programa para nós falarmos sobre isso.
Com todo o gosto, até porque era uma das coisas que nós gostávamos muito de fazer na altura, é promoção, e quando lançámos nosso álbum em 2019, nós fizemos várias rádios que não eram tão grandes, e nós tínhamos todo o gosto, e íamos ao Algarve, ao Alentejo, ao Alentejo, corríamos essas rádios.
Aqui é só vir a Belém. É só vir a
Belém. Está tudo bem, ainda dá para comer uns pastéis.
É só combinar, nós temos aqui já uns pastéis de lá à sua espera.
Vocês devem ter conectos.
Temos com o Sr. Clarinha.
O Sr. Clarinha. Sim, mas fica aqui já a promessa dos pastéis de Belém.
Obrigado, agradeço muito.
E... Fátima.
Eu ia agradecer ao Daniel.
Ah, Daniel, sim, demorar, só temos a agradecer, não vamos demorar mais, já
por favor, vá almoçar.
Exatamente, já percebemos que o seu dia está atarefado.
Não há problema nenhum. E faço todo o gosto de, numa altura com mais disponibilidade, ir ter com vocês.
Aqui estás também. Obrigada.
Convidem-me sempre que quiserem. Eu tenho às vezes uma dificuldade em dizer que não, portanto convidem-me sempre que quiserem.
Isso é bom.
Ouvi dizer que sim.
Vamos insistir.
É uma das suas características, é ter alguma dificuldade em dizer que não e estar sempre disponível.
Tento ir a apagar os fogos em todo lado e ir às capelinhas todas.
Mas isso também é uma boa virtude.
Quero acreditar que sim.
Muito obrigada,
parabéns,
Daniel,
e parabéns para vocês por fazerem também o vosso programa e por se dedicarem à rádio, que é um meio tão nobre e tão espetacular e que eu prezo muito e que gosto, que acho que é o melhor meio de comunicação de todos, passa mesmo todos, e é bom quando as pessoas têm dedicação e carinho e tempo para se dedicar à rádio, portanto obrigado e parabéns a vocês também.
Obrigada a nós.
E nós hoje, nós estamos no mês do nosso aniversário.
Nós temos dois anos de programa da Lovezinho.
Portanto é continuar, agora mais 20 no mínimo.
Vamos ver. Obrigada. Daniel. E até uma próxima.
Obrigado.
Então, agora que tivemos aqui este momento tão simpático com o Daniel, gostaste do
ele? Sim, assim, muito simpático. Pelos vistos, temos muitas coisas em comum. Era o turismo, era o Porto, era a música, era. Enfim, pronto.
É tudo. E tudo.
Temos que nos conhecer, ele tem que vir cá à rádio.
Mas ele já disse que sim, portanto, é só encontrarmos aqui um momento que seja bom para ele e para nós também. Mas temos mais mensagens. Vamos passá-las, provavelmente, já a seguir ao separador. Não? Não?
Parabéns, Rádio Belém e programa Olá Vizinho, por 2 anos maravilhosos de edições no ar espetaculares. Parabéns pela vossa entrega e dedicação.
Obrigado pelo convite, desde já, e obrigado pela empatia que criaram. E muitos parabéns.
Parabéns pelo vosso trabalho maravilhoso junto à população do nosso bairro. Acho que fazem um trabalho espetacular. Continuem. Muitos parabéns.
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 Beijinhos da equipa Physio Solutions.
E pronto, e mais a Physio Solution também, que é dar-nos os parabéns.
Que faz aqui parceria com a Cristina, não é?
É quinzenalmente. Quinzenalmente.
E é sempre um momento também interessante e que, enfim, trazem bons temas que acho que acrescentam com certeza aqui alguma coisa a quem nos está a ouvir. Vai-se sempre aprendendo coisas diferentes, que é o fundamental. E, enfim, destas mensagens todas, eu realmente
estamos a ficar com uma bonga, com a lágrima no canto do olho. Bom, e já que eu cantei, vamos ficar com música, mais um bocadinho.
Boa ideia. Então, a Miley Cyrus.
Miley Cyrus, Used to be Young.
Truth is bulletproof, there's no fooling you. I don't dress the same. Me and true, you say hours yesterday have gone our separate ways. Left my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars. Turns out open bars lead to broken hearts. I'm going way too far. Cause I used to be young. Take one, pour it out. It's not worth crying about the things you can't erase. Like tattoos and regrets, words I never meant, the ones that got away. Crazy, messed up, but God, was it fun? I know it used to be wild. That's good.
Então, estivemos aqui a ouvir esta canção da Miley Cyrus, que é sempre... Eu gosto muito desta canção, não sei se tu gostas.
Eu também gosto muito da Miley Cyrus.
Eu também.
Qualquer canção da Miley Cyrus.
Sim, eu também concordo contigo. E conforme tínhamos anunciado no início do nosso programa, hoje vamos destacar uma personalidade da nossa freguesia.
Sim, hoje vamos falar-lhe sobre Augusto Cid, infelizmente já falecido, mas que viveu aqui na freguesia durante muitos anos.
O Augusto Cid é uma figura ímpar do cartoon político em Portugal e é considerado um homem de convicções, com um grande espírito crítico e irreverente, o que lhe permitiu ter uma abordagem única no seu trabalho como caricaturista. Destacou-se também pela sua dedicação ao caso Camarate, a grande causa da sua vida, como muitos referem.
Mas Augusto Cid também foi escritor, com mais de 30 obras publicadas, e ainda um reconhecidíssimo escultor. Destacamos neste âmbito a estátua dedicada a Nuno Álvares Pereira, na Avenida Torre de Belém, aqui na nossa freguesia, e que foi inaugurada em novembro de 2016 pelo Presidente da República. Outra das suas obras, enquanto escultor, é uma peça de homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001, localizada entre a Avenida de Roma e a Avenida dos Estados Unidos da América, em Lisboa. E ainda outra escultura de Augusto, na Praia da Torre, em Cascais, não sei se sabes, que é aquela que fica junto ao rio, que se chama o Mergulho da Baleia, que fica no passeio marítimo de Oeiras, entre a Marina e a Praia da Torre. E esta escultura é de 2001. Mas aqui na freguesia temos ainda mais uma peça de escultura, situada na Rua Gonçalves de Arco, em homenagem ao navegador João Gonçalves de Arco, contemporâneo e discípulo do infante Dom Henrique.
Pois, e temos ainda para lhe dizer, ou queremos ainda dizer-lhe, que desde 11 de novembro, o mês de nascimento de Augusto Cid, a Casa Sommer apresenta a exposição Histórias de Portugal em Cartoon, Augusto Cid, 1941-2019. Esta exposição apresenta a obra de Augusto Cid, cujo arquivo foi depositado no Arquivo Histórico Municipal de Cascais em 2019, com vista à sua preservação e fruição pública.
A exposição inclui também fotografias, materiais de trabalho e peças inéditas, nomeadamente ao nível da escultura, que sempre apaixonou Augusto Cid. A exposição foi inaugurada no passado dia 18 de novembro, mas estará patente até 12 de maio de 2024.
Portanto,
há tempo e não há desculpa para não
visitar. Exato. Não deixe de visitar esta exposição. E já agora, queremos propor-lhe uma caminhada pela freguesia e aproveitar para revisitar as esculturas de Augusto Cid aqui em Belém, na nossa freguesia, porque vale a pena. E ainda lhe queremos dizer que voltaremos a falar mais sobre Augusto Cid num próximo programa, já que é uma figura de destaque e de importância, e há ainda mais para lhe contar. E estamos quase no final do nosso programa de hoje, que já vai longo, mas ainda queremos passar-lhe mais uma musiquinha.
Exato, então vamos ficar com Kenny Grace, Strangers.
On my skin, every word they say sounds just like him.
Antes mesmo de terminarmos o nosso alvozinho de hoje, vamos dar notícias sobre uma iniciativa muito interessante, sobre a qual provavelmente, se calhar quem nos está a ouvir, já apanhou alguma informação nas nossas redes sociais. Trata-se do Presente Solidário. Mas para nos contar tudo sobre esta iniciativa
e sobre outras também,
sim, temos connosco aqui no estúdio a Yanara Mota Pinto. Bem-vinda.
Muito obrigada.
Olá, Yanara, bem-vinda.
Obrigada. Muito bem, nós esse ano resolvemos fazer uma campanha de Natal um pouco diferente.
Uhum.
Muitas vezes procuramos ajudar com alimentos não perecíveis, e cabazes e tudo.
Uhum.
E esse ano resolvemos fazer uma campanha de um presente solidário.
Como uma coisa diferente.
Funciona? É diferente.
e tem aqui uma ideia que eu acho deliciosa. Diga lá, cara.
Então, o que é que nós fizemos?
Importante.
Nós juntamos-nos com o Museu dos Coches, uhum, que é aqui nosso grande parceiro, e fizemos lá, colocamos lá uma grande árvore de Natal. Nessa árvore de Natal, toda decorada, muito bonita, colocamos umas etiquetas com as famílias que nós identificamos aqui na nossa freguesia.
Como mais carenciadas.
Como mais carenciadas. E fizemos umas etiquetas, onde colocamos identificamos essas famílias por um número e identificamos
o tipo de agregado, quantas pessoas,
qual a idade, mais ou menos, o sexo, para que quando as pessoas fossem buscar as etiquetas, pudessem identificar que tipo de presente elas
podem dar,
comprar.
Claro.
Porque a ideia é não deixar ninguém sem
ninguém.
Um presente de Natal.
Exatamente.
Ah, isso é muito chique.
Então, funciona, é muito simples. Você vai à árvore, pega a etiqueta, escolhe a etiqueta que quiser. Uhum. Há famílias de diferentes estilos.
Tipos.
Uhum. Há famílias de idosos, há famílias que há três pessoas, duas pessoas, há família de uma pessoa, uhum, não é?
Há uns que têm filhos, outros que não têm.
Outros que não têm filhos, sim, há mais velhos, mais novos, crianças, bebês, há
para todo gosto.
Há pessoas que foram
escolher.
Lá e escolheram mais de uma família.
Ah, que bom.
Porque o importante não é dar um presente caro,
pois,
é dar um presente.
É. Uhum.
É olha, hoje eu fiquei sabendo que aqui na nossa paróquia de São Francisco Xavier, eles têm lá um bazar de Natal,
sim,
e há uns presentes para homens lá, que presente para homem é muito difícil.
Sim, sim. Ah, pois não.
E há lá uns presentes masculinos muito interessantes para esse tipo, que são bons, bonitos e baratos.
Então pronto, fica aqui o convite aos nossos ouvintes.
E eu queria também já aproveitar aqui o gancho e dizer que essa árvore, então primeiro, a árvore fica no Museu dos Coches, próximo ao café. As pessoas vão lá, pegam a etiqueta, levam para casa, compram o presente, colocam numa caixa ou num saco, façam um cartão, se quiserem, não é obrigatório. Se quiserem, façam um cartão, um postal, coloquem a etiqueta junto, do lado de fora,
que é
dessa embalagem.
Tipo de agregado,
entregue novamente lá na loja dos Museus dos Coches, de terça a domingo, de 9 às 18. E nós iremos lá pegar, nós juntas de freguesia, iremos buscar esses presentes depois do dia 20,
uhum,
e vamos entregar a essas pessoas.
Uma
no sábado,
iniciativa.
Para isso, quem ainda não tem programação, eu tenho aqui uma grande dica que
Então vamos lá.
Vá ao Museu dos Coches, visite a nossa árvore de Natal, escolha a sua família, depois ande um pouquinho em direção ao Jardim Vasco da Gama,
uhum,
vá visitar o nosso mercado, que também já tem muitas opções de presentes.
Sim.
Ah. E tem também uma praça de alimentação.
Pois, até pode aproveitar já de caminho e escolher um presente ali.
Pois é, uma boa tem ideia. Diversão para as crianças, tem muita
pra
coisa
para toda a família, pronto.
Uhum. Depois, às 16h30, há nos Jerônimos um concerto de Natal com os Arautos do Evangelho.
Isso é sábado?
Sábado, às 16h30. Uhum. E o concerto é gratuito.
Então, o programa é...
Parece muito bem esse programa.
Vai ao Museu dos Coches. Pega a sua etiqueta, escolhe a família, andam mais um bocadinho, vão até ao jardim, ali até podem tirar aqui algumas ideias e comprar já alguns presentes. Fazem mais um bocadinho de tempo e ficam para o concerto.
Perfeito. Perfeito. Dia bem passado.
Então não é?
Pronto.
Então também acho.
Muito bem. Muito obrigada, Yanara.
Obrigada eu.
Mais uma vez. E pronto, e até à próxima, quando tivermos a Yanara agora
sim,
também.
Sim, ela tem sempre imensas iniciativas na área da cultura. É muito dinâmica.
É muito dinâmica na nossa freguesia.
Já tem aqui um espacinho connosco.
Muito obrigada. E obrigada por despender sempre este bocadinho.
Exato. Não é fácil.
Não é fácil, nós sabemos que é muito ocupada.
Pois, anda sempre aqui correndo de um lado para o outro. Mas quase é sempre arranjar uns minutinhos para vir aqui.
Ah, isso sim.
Muito obrigada.
Obrigada.
E agora sim, chegamos mesmo ao fim. Não é? Esperamos que tenham gostado, tanto como nós gostamos de estar aqui consigo. Em mais um Olavozinho. Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque.
Estaremos aqui de novo em direto na próxima terça-feira pelas 15 horas.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
À distância de um clique. Então até para a semana, mas antes de fecharmos o nosso programa gostaríamos que ouvisse um cantor, eu acho espetacular, até porque pela pouca, como é que eu ia dizer, pelo inédito, não é?
É verdade, trata-se de um cantor coreano que canta em português.
Em português. E nada mais, nada menos, ele canta a canção Amar pelos Dois, do Salvador Sobral.
Ora, então, escutem.
Se um dia alguém pergunta por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quis exceder, não sentir paixão, não quis oferecer, sem fazer planos do que virá depois. Oh, meu coração pode amar pelos dois.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.